Muito bem, na nossa programação do Giro da Notícia de hoje, nós estamos recebendo aqui o professor Guilherme Alcântara. Ele que é psicólogo do curso de psicologia do Unicuritiba. Professor Guilherme, bem-vindo aqui à nossa programação.
Obrigado, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes aí também.
Muito bem, Guilherme, a nossa pauta aqui da nossa entrevista é sobre as voltas aulas, como que se proteger do cérebro de pipoca. E aí o professor Guilherme vai falar um pouco. Professor Guilherme, quais são as principais causas da síndrome do cérebro de pipoca e como a sobrecarga de informações e também a multitarefa contribuem para este problema, professor Guilherme?
Então, vamos lá. Esse cérebro de pipoca é uma expressão que ficou popularizada justamente pela analogia com as pipocas estourando, né? Em que a pessoa então não consegue manter sua atenção focada em uma única coisa. Ela vai alternando, vai pulando de um pensamento, de uma coisa para outra. E tudo isso está muito conectado com o nosso momento social e cultural, em que a gente é bombardeado por notificações, pelos nossos aparelhos, pelas redes sociais, um estilo de vida multitarefas, em que a gente precisa alternar nossa atenção o tempo todo, de forma muito dinâmica, e isso é um problema, porque aumenta a nossa exaustão, diminui a nossa capacidade de tomar de decisão, de concentração nas atividades. E, consequentemente, também a nossa qualidade de vida. Então, a gente precisa mudar muito a nossa rotina e os nossos hábitos.
Muito bem, professor Guilherme. E como que a incapacidade de manter o foco por longos períodos afeta também o desempenho acadêmico e também profissional?
Olha, esse é um ponto super importante a gente tocar, Pedro, porque é o seguinte: em especial aqui, quando a gente fala das redes sociais e toda essa dinâmica de notificações, a gente cria um hábito. Né, para a gente, inclusive no nosso cérebro também, né, com a dopamina, os circuitos de recompensa, em que a gente fica habituado a receber essa dopamina, essa satisfação com um esforço muito pequeno e muito rápido. E isso leva a uma dificuldade depois de se engajar em uma atividade que precisa de um pouco mais de esforço e tempo para conclusão e para ter acesso àquela satisfação. Consequentemente, uma pessoa que usa muito as redes sociais, né, fica ali acompanhando aqueles vídeos curtos, algo assim, ela vai ter muito mais dificuldade, inclusive uma dificuldade maior até de sentir satisfação com os estudos, que vai exigir muito mais esforço, tempo, dedicação para conseguir concluir e receber o acesso daquela satisfação, aquele reforço.
Professor Guilherme, e você falou aí do uso do celular e quais são as estratégias mais eficazes, né, para melhorar a concentração dos alunos e também reduzir a extensão mental quando as crianças e também os jovens adolescentes vão retornar, às aulas.
Então, perfeito. Eu vou dar aqui dois blocos de dicas que acho que são fundamentais. Primeiro, investir na qualidade de vida. Precisa dormir bem, adequadamente, uma alimentação equilibrada, compatível com o seu corpo e a sua rotina, fazer atividade física, super importante, e ter lazer, momentos de descanso adequado e de lazer. Tudo isso tem um impacto muito grande na nossa qualidade de vida. A nossa saúde física e mental, que vai permitir com que o nosso cérebro, por exemplo, depois se concentre, aprenda coisas adequadamente, consiga se manter engajado, concentrado em uma atividade. Um segundo bloco é controlar o uso dessas tecnologias de notificações, redes sociais. Primeiro ponto é: tudo que conseguir tirar de notificação dos aparelhos, melhor. Aí você organiza um horário no seu dia para conferir todas as notificações, conferir todas as mensagens, e-mails e tudo mais, mas sem ficar sendo interrompido o tempo todo e parando sua atividade. E junto com isso, fazer um plano para ir reduzindo gradualmente o uso não adequado desses recursos. Digo isso, né, porque às vezes as pessoas trabalham, né, no celular, nas redes sociais. Então aí tudo bem, mas aquele uso não produtivo. Tenta ver, se você usa 2 horas de forma não produtiva, tenta reduzir na próxima semana para 1 hora e meia, depois na próxima para 1 hora, e fazer isso gradualmente até chegar em uma distribuição desse tempo que seja saudável. Tentar fazer isso tudo de uma vez só, de forma muito abrupta, é muito difícil E as pessoas vão ter muita dificuldade de conseguir, levando uma frustração e até mesmo uma desistência de tentar fazer esse ajuste na rotina.
E professor Guilherme, como que o detox digital e a incorporação de atividades livres de tela pode ajudar a restaurar o equilíbrio mental e também da produtividade desses jovens e crianças?
Olha, eu vou dar uma explicação aqui, vou tentar ser simples, né? Porque envolve ali muitos conceitos complexos, mas tem um dado que é bem interessante, bem curioso, que essa dinâmica, como a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, e que colabora muito com esse cérebro de pipoca, de você ficar ali virando a tela, né? Rolando a tela e tendo acesso a muitos estímulos muito rápido. Isso cria uma dinâmica no nosso cérebro que libera pequenas doses de dopamina de forma muito frequente. Né, com pouquíssimo esforço. E isso tem um efeito que pode gerar de tornar o nosso cérebro menos sensível à dopamina, que ele é um neurotransmissor importante tanto para motivação, né, para a gente conseguir se motivar e fazer as coisas, né, ter disposição para fazer as coisas, como também para sentir satisfação. E como isso gera essa insensibilidade, isso vai tornando você menos sensível a sentir satisfação com as coisas que você faz. O que é muito prejudicial para o seu bem-estar e qualidade de vida, não pode ser um predispositor aí para problemas de saúde mental. E quando a pessoa depois vai se engajar em uma tarefa mais complexa, como o trabalho, como os estudos, como um projeto pessoal, por causa dessa insensibilidade, ela não vai ter a mesma motivação e a mesma capacidade depois de sentir prazer e satisfação com aquilo, né? Desmobilizando ainda mais, né? E gerando um efeito bola de neve com esse processo. Então é super importante fazer esse detox, fazer esse uso equilibrado, controlado, para que você tenha também, inclusive, maior chance de aprendizagem e de capacidade produtiva, laboral, de tomada de decisão nas diversas áreas da sua vida.
Professor Guilherme, aqui é minha última pergunta para encerrar aqui a nossa entrevista. Quando é recomendado procurar ajuda profissional para tratar essa síndrome do cérebro de pipoca e quais tipos de tratamento são disponíveis?
Perfeito. Essa síndrome, ela está muito relacionada justamente a uma condição do estilo de vida, da rotina, e ela é muito comum hoje, né? A gente diz que hoje a gente está na sociedade da economia da atenção, né? Ou a sociedade da dopamina, justamente por essas características que a gente está conversando. Então, o primeiro ponto é tentar fazer esses ajustes na rotina, e a minha recomendação é que tente fazer ajustes graduais. Um grande salto tende a ser muito difícil. Muitas pessoas usam de forma inadequada ali por mais de 3 horas todos os dias, que é um tempo muito exagerado. Fazer a retirada absoluta de uma vez tende a ser muito difícil. Então, tente fazer isso de forma gradual. É a melhor estratégia, controlando também a rotina para dormir adequadamente, uma boa alimentação, atividade física, lazer, socialização, encontrar as pessoas que você ama, que você gosta, se divertir. Tudo isso colabora muito com esse processo. E a indicação de buscar ajuda profissional é para todo mundo que sentir alguma dificuldade nesses ajustes. Não está conseguindo ajustar, não está conseguindo cumprir com o seu planejamento? Busque um profissional que ele vai ter estratégias para auxiliar nesse processo, aumentar a chance de sucesso para você conseguir tanto maior qualidade de vida, ou melhor condição de aprendizagem para os estudantes, né? E também produtiva para quem está já nas atividades profissionais. Para tomar de decisão, para elaboração de projetos e ter melhores resultados.
Professor Guilherme, foi uma honra poder estar conversando com você, trocando essa ideia aí sobre volta às aulas, como se proteger do cérebro de pipoca. Você queira dar uma palavrinha final aqui para os nossos ouvintes? Pode ficar à vontade.
Maravilha, acho que minha palavra final, para a gente concluir essa conversa, e te agradeço aí pelo convite e participação, é realmente ter esse cuidado e cada um ter um momento, aproveitar esse momento, né, fazer uma reflexão sobre o seu estilo de vida, o que faz hoje e que é saudável e o que pode fazer para melhorar a sua rotina, para ter um equilíbrio maior. E lembrando que quanto maior saúde física e mental que você tem, maior sua capacidade mental também. Sua mente está ali no seu corpo. Então você tem que ser saudável para ter os melhores resultados, sejam para aprendizagem, seja para atividades profissionais, seja para projetos pessoais, ou meramente para uma qualidade de vida e bem-estar. Então, invista nisso, que é realmente a melhor indicação.
Muito bem, a nossa entrevista conversou com o professor Guilherme Alcântara, ele que é psicólogo do curso de psicologia do Unicuritiba. onde nossa conversa conversou sobre volta às aulas, como se proteger do cérebro de pipoca. Para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedoia. Vai daí, Thiago.